torcida do Flamengo, aquele grande abraço! Essa é a primeira resenha rubro-negra de 2020. E a gente tá chegando agora cheio de novidade. A gente saiu de férias rapidinho, mas já tá voltando. Então fica ligado, dá o seu like, curta a gente, compartilhe. A resenha rubro-negra número 8 tá no ar. E olha, lembrando que a gente estreou com o pé direito fazendo o nosso pontapé inicial cobertura da Série A Profissional do Rio. E a gente vai cobrir o Flamengo também em outros clubes. Então você fica ligado desde já. Lembrando que nessa quarta-feira, dia 8, a gente vai estar lá na ilha, na antiga Ilha do Urubu, para transmitir o jogo entre Portuguesa e Nova Iguaçu. Fica ligadinho, o Flamengo que já anunciou que na primeira fase na Taça Guanabara vai com a equipe sub-20. Uma ótima oportunidade para a gente conhecer um pouco mais os atletas, para que eles tenham também mais rodagem e para que o restante do elenco, sob o comando lá do Jorge Jesus, possa fazer a sua pré-temporada, né, de maneira mais adequada, porque o Flamengo vai com tudo aí em busca de todos os títulos que disputar. Ou seja, é no remo, é no basquete, é no vôlei, é na natação, é na ginástica olímpica. Aliás, nós não podemos deixar de destacar o sucesso que é o programa Anjo Rubro Negro. E você sabia que graças a esse programa o Flamengo bateu mais um recorde? É, o Anjo Rubro Negro alcançou uma marca histórica em 2019. Estava previsto arrecadar R$2 milhões. E sabe o que aconteceu? Nessa sétima edição, o Flamengo conseguiu arrecadar mais de R$2,4 milhões. E houve uma parceria muito interessante também com o programa do sócio-torcedor. É, você que é anjo da guarda rubro-negro, também pôde conseguir contabilizar pontos e com esses pontos visitar as instalações lá do centro de treinamento Jorge Alau, o Ninho do Urubu, né? Concorrer a camisas e, dependendo da sua doação, até acompanhar alguns jogos no camarote do Flamengo no Maracanã. Então é isso aí, gente. Mais de 700 atletas rubro-negros beneficiados só esse ano. Bom, agora vamos falar sobre o futebol. Época de muita especulação, muitos nomes chegando, alguns atletas saindo, outros já confirmados. E a gente não vai cair nessa aqui de ficar fazendo especulação, não. A gente vai trabalhar com dados, com informações que nós temos, que chegaram, que nós apuramos. Então o que é importante dizer é o seguinte: Gabigol, situação difícil, situação muito complicada. Outro jogador que está saindo também é o Lincoln, já recebeu proposta. Foi inclusive a imprensa alemã quem falou no Leipzig, né? Negócio girando aí em torno de 19 milhões de euros. Será? Vamos aguardar mais um pouquinho. Essa semana ainda é muito provável que isso pipoque aí na imprensa. O Flamengo tem que ficar de olho aberto. Por quê? Perdendo o Gabigol. Tomara que não. Tomara que ele aceite. Embora a questão do salário seja um grande entrave. Além da concorrência, claro, de outros times, o jogador chamou atenção, né? Pelos recordes obtidos, pelos títulos. Então o Chelsea vem com tudo. E tem outros na parada também. Mas se a gente não tiver o Gabigol, se a gente não tiver o Lincoln, o Flamengo vai ter que apostar em outro centroavante. Comenta-se muito sobre o Pedro, mas será que o Pedro seria esse jogador? O Flamengo vai precisar sim de um atacante mais cascudo, um atacante que já tenha disputado outros torneios de prestígio, que não sinta o peso da camisa porque ela é pesada, que tenha pretensões, que saiba a importância de jogar com a camisa do Flamengo para o time, o que a torcida espera de um centroavante do Flamengo. Então eu pergunto a vocês, quem seria esse jogador que se encaixaria ali no elenco do Flamengo? Porque o Bruno Henrique, claro, ele já atuou no ano passado como centroavante, ou como falso 9. Mas será que, dependendo da partida, não é importante ter um centroavante de ofício e deixar o Bruno Henrique onde ele rendeu tão bem ali, transitando na ponta esquerda, na ponta direita, enfim, flutuando? Será que o Flamengo não perderia ao fixar o Bruno Henrique como um 9? Então, são coisas que precisam ser resolvidas. E só o fato do Flamengo ter feito uma proposta que praticamente fechou com o Bruno Henrique, né? Bruno Henrique que foi eleito o segundo melhor jogador do Mundial de Clubes, né? O Bruno Henrique que fez chover no ano passado. Então eu acho que o Flamengo ele tá mais forte sim, apesar dessas saídas, de muita especulação ainda. O Flamengo vai sim fazer um elenco mais forte do que tinha no ano passado. Veio o Pedro Rocha, isso foi importante. Chegou o Gustavo Henrique, né? Assinando aí com o Flamengo por 4 anos. Uma boa contratação também. Então, é como o Jorge Jesus falou na sua entrevista, o Flamengo tem um grande adversário, que é ele mesmo. Mas, graças ao planejamento que já vem sendo feito pelo Conselho de Futebol. Todos os setores, todos os conselhos, nós do Deliberativo também lá do Flamengo, atuando juntos para ter patrocinadores cada vez mais fortes e investimento tanto na Gávea, como por exemplo, já vou adiantar aqui para vocês, a reforma da arquibancada. Né? Então os jogos do Sub-20 do Flamengo, do Sub-17, do Sub-15, do Feminino também, que ocorrerem na Gávea, já vão possibilitar não só à imprensa, mas principalmente aos torcedores, um estádio muito direitinho, muito bem acabado, com todas as condições para receber partidas para 5 mil torcedores e com todo conforto. E lá no Ninho do Urubu, está previsto sim, eu falei isso na última resenha rubro-negra, você certamente se recorda, da grama sintética. O Flamengo vai melhorar ainda mais o Ninho do Urubu. Agora, está tudo às mil maravilhas? Não, tem coisa ainda que precisa ser melhorada. Por exemplo, a questão com a patrocinadora Adidas. A Adidas tem bobeado um pouco com essa questão das camisas. Muitos revendedores não conseguem as camisas, tem que esperar 2-3 meses, porque as camisas têm vendido igual água, têm vendido muito. Esse ano não vai ser diferente. Então tem que haver uma logística, um planejamento por parte da fornecedora, da Adidas, para que nas lojas consigam repor os seus estoques e encontrar as camisas. Porque senão, infelizmente, a pessoa vai para a pirataria. E aí perde todo mundo. Mas o marketing do Flamengo está atento, já está trabalhando nisso também. Aumento, por exemplo, do BS2. Já se está trabalhando aí com uma outra cota agora para 2020. O que vai possibilitar, junto com a venda de jogadores, que é o assunto que eu vou tratar agora, de ter um caixa mais confortável. Não só para honrar com os pagamentos, mas também para investir em contratações e em infraestrutura também. Então, anunciada aí a venda do Renier para o Real Madrid, falou-se em 35 milhões de euros, né? Cerca aí de 135 milhões de reais. Parece que esse valor vai cair um pouquinho, já não é isso. Falam agora em 30 milhões de euros. Mas enfim, 30, 35, claro que faz diferença. Mas faz diferença também, e o Jorge Jesus mais uma vez tem razão, quando ele diz que o Flamengo não sabe valorizar os jogadores que tem. Será que não seria mais interessante aguardar mais um pouquinho? Esse jogador que agora vai completar 18 anos, né? Ter pelo menos mais um ano de Flamengo? Ele que é uma grande revelação. Será que não seria bom segurar mais um pouquinho para daí no final do ano ou na próxima janela de transferência conseguir um pouco mais? Lembrando que no ano passado o Real Madrid pagou ao Santos pelo Rodrigo 45 milhões de euros. Então olha, não é por nada não. Esse dinheiro vai ajudar o Flamengo sim, mas saiu barato. Agora, o Real Madrid, que não é bobo nem nada, já anunciou que na sua primeira partida esse ano de 2020 vai com o Vinícius Júnior e o Rodrigo. E daqui a pouco vai ter o Renier também, hein? Vai fazer um salseiro danado lá no espanhol. Mais que a gente queria o Renier fazendo um salseiro aqui, ah, a gente preferia. E mais uma vez, esse calendário maluco que a gente tem, super apertado, fez com que o Flamengo tivesse que optar, e a opção foi sair da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A copinha é um barato, a gente tem sempre que valorizar, mas diante das circunstâncias o Flamengo teve que abrir mão. Talvez pegue aí essa punição de 5 anos sem jogar a copinha, além do pagamento de multa. Então vamos torcer para que dê tudo certo. Lembrando que o Flamengo já tem grandes desafios logo no comecinho do ano. Já pega aí o Atlético Paranaense, né? No dia 16 de fevereiro lá em Brasília, valendo a Supercopa do Brasil. E o Flamengo vai ganhar. Até porque está com esse Atlético Paranaense, o Furacão, engasgado aqui, entalado na garganta. Ou vocês já esqueceram o que aconteceu lá na Arena da Baixada? Aquele clima horroroso que criaram. Isso no brasileiro, a gente não está falando aqui de Copa do Brasil, não. Copa do Brasil é passado, a gente queria ter ganho, queria ter avançado, mas os caras jogaram melhor e levaram, tudo bem. Mas o ódio que eles têm pelo Flamengo é uma coisa que só Freud explica. Mas vamos projetar coisas boas para 2020, o ano está começando... E a gente sabe que o Pelaipe, o Marcos Braz, o Spindel estão trabalhando muito sério e a gente pode ficar tranquilo que o elenco, como eu falei lá no começo do podcast, vai ser mais forte, vai chegar com tudo para dar muito mais alegria para você, torcida do Flamengo. E numa entrevista que o Jorge Jesus concedeu lá em Portugal para a televisão RTP, falou exatamente sobre a importância dos jogadores terem acreditado na sua metodologia de trabalho, mas falou também o que sintetiza essa resenha rubro-negra número 8 nas nossas aspirações para 2020, que é preciso, absolutamente, acima de tudo, ter fé. Vamos ouvir o que ele falou.
O povo brasileiro é um povo que acredita, é um povo religioso, não só católico, mas é religioso. E, portanto, todos os jogadores são religiosos e têm fé naquilo que é a religião. E, portanto, isso faz com que se torne um ambiente muito solidário. Não tenho dúvida nenhuma, para além dos jogadores brasileiros terem-me surpreendido. Eu nunca apanhei um grupo tão bom, um grupo que acreditasse tanto no treinador e que amasse o treinador, que é difícil.
Então é acima de tudo acreditando e com muita fé que 2020 vai ser um ano promissor para todos nós que a gente se despede aqui. Mas fique ligado porque o Resenha Rubro Negra número 9 já está aqui sendo pensado. É isso aí, galera. Um forte abraço!